Muito bom dia. Dou os bons dias a todos presentes, saúdo, cumprimento e agradeço a presença da senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a doutora Alexandra Bento, bem como a presença do senhor doutor Duarte Lebre de Freitas e a senhora doutora Nair Mota, que acompanham a senhora bastonária nesta audição. Saúdo as senhoras e os senhores deputados, bem como todos os presentes, e iniciamos aqui hoje, no âmbito do grupo de trabalho da Comissão de Segurança Social e Trabalho, que tem por missão a discussão na especialidade das diferentes propostas de lei do Governo que alteram o Estatuto das Ordens Profissionais, hoje de agradecer a presença da senhora Bastonária e todos os membros que a acompanham, no sentido de ouvirmos, pronunciar e poder colocar questões, debatermos na especialidade a proposta de lei que tem a ver com a alteração à ordem dos nutricionistas. Senhora Bastonária, é um gosto tê-la entre nós, já não é a primeira vez. Desejamos que esta audição permita esclarecer algumas questões em aberto e, reiterando nossos agradecimentos, vou passar a palavra no período de mais ou menos 15 minutos para expor os pontos de vista que achar mais relevantes. As senhoras e os senhores deputados depois farão a sua intervenção num período que não superior a 5 minutos para porem as suas questões. Voltarei a dar a palavra à senhora Bastonária para poder responder. Damos então início à nossa audição. Faça favor. O tempo é seu. Faz favor.
Ora, muito bom dia, senhores deputados, mais uma vez. Ora bem, eu gostava de começar por vos dizer que, como sabem, a Lei 2 de 2013 deu às ordens 30 dias para a adaptação dos estatutos. A Ordem dos Nutricionistas, nesse propósito, cumpriu e, em fevereiro de 2013, entregou ao Governo a proposta de alteração dos estatutos. Mas só no ano de 2014 é que nós fomos recebidos pelo Ministério da Saúde para nos dar conta das alterações que o Ministério da Saúde pretendia fazer ao estatuto entregue pela Ordem dos Nutricionistas. O ano de 2014 foi particularmente relevante para a nossa ordem, porque foi precisamente neste ano que a Ordem dos Nutricionistas, como bem sabem, regula a profissão de nutricionista e a profissão de dietista, começou a equacionar a possibilidade de poder regular uma só profissão. E, portanto, o debate começou a ser muito extenso neste ano de 2014. Eu gostava de destacar três factos que acho que são muito relevantes e não podia deixar de passá-los em claro. Um deles é que neste ano de 2014, como os senhores deputados bem sabem, a Associação Portuguesa dos Dietistas entregou uma petição nesta Assembleia da República e, como os deputados presentes se deverão lembrar, houve um comprometimento nessa altura entre a Ordem dos Nutricionistas e os senhores deputados, portanto, a Assembleia da República, para que a Ordem dos Nutricionistas traçasse uma proposta no sentido de poder eventualmente fundir estas duas profissões numa só profissão, como bem se lembram. No ano de Transato, no ano de 2013, há que lembrar que o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Leal da Costa, já tinha vindo a público dizer, em ofício, datado de novembro de 2013, esclarecer que, na perspectiva do Governo, a separação entre nutricionista e dietista, que era meramente artificial e que devia ser, evitada, nomeadamente pelos organismos penais. Em novembro de 2014, é o terceiro facto que tenho para vos relatar e que bem o conhecem, o Provedor da Justiça enviou carta ao Sr. Ministro da Saúde e recomendava a unificação destas duas profissões numa única profissão, desta feita na profissão de nutricionista. Ora, se dentro da Ordem isto acabava por ser um facto já pensado, é estas três externalidades que temos que levar em consideração. Eu gostava de vos dizer que a Ordem dos Nutricionistas entende que no passado as diferenças entre estas duas profissões eram substanciais, mas há um marco muito importante que é Bolonha. E após Bolonha, efetivamente, nós costumamos dizer que foi o primeiro passo para a convergência das profissões. E certamente o segundo passo para a convergência das profissões foi a decisão desta Assembleia da República de colocar na Ordem dos Nutricionistas não só a profissão de nutricionista, mas sim também a profissão de dietista. No presente, estas duas profissões manifestam algumas diferenças entre si, não só quanto à formação de base, mas também quanto ao enquadramento profissional, nomeadamente no seio do sistema do Serviço Nacional de Saúde, com as carreiras que são diferentes neste âmbito, e a Ordem não é de entendimento que o processo de Bolonha tenha igualado estas duas profissões. Porém, a Ordem entende que as diferenças não são manifestamente suficientes para fazerem face à manutenção da situação atual. E se este pensamento poderia ser levado a imaginar-se que é um pensamento leve e ligeiro, devo-vos dizer, e os senhores deputados bem sabem, que não foi pela Ordem encarado com ligeireza. No ano de 2014, a Ordem desencadeou uma série de ações, ações essas que os senhores deputados acabaram por receber um documento igual ao que eu aqui tenho, foi enviado na altura do envio para o Sr. Ministro da Saúde, enviamos também para a Presidente da Assembleia da República, e aqui constam as várias diligências que a Ordem encetou para a convergência das profissões. Passo a relatar de uma forma muito sucinta, porque o tempo é pouco e, portanto, não dá para estarmos nesta fase com grande explicação. Mas das ações da Ordem foi a constituição de uma comissão paritária constituída por igual número de nutricionistas e igual número de dietistas que analisasse a suscetibilidade e a forma de unificação destas duas profissões e entregasse à direção, chave na mão, aquilo que era o entendimento desta comissão paritária composta por 4 nutricionistas e 4 dietistas. Além disso, um facto muito relevante é que a Ordem encomendou um estudo ao Centro de Investigação em Políticas do Ensino Superior, Centro de Investigação esse que tem idoneidade e competência para fazer estudos de natureza da verificação das estruturas académicas, e o que pedimos ao Centro de Investigação em Políticas do Ensino Superior foi que refletisse as semelhanças e as diferenças da formação académica das licenciaturas que dão acesso à Ordem dos Nutricionistas. O CIPES é uma instituição de grande nome, foi criado pelo professor Alberto Amaral, como bem sabem. Aliás, também tive algumas conversas com o professor Alberto Amaral neste sentido, e como tiveram a oportunidade de ver o estudo do CIPES, o que nos diz é que das várias licenciaturas que dão acesso à Ordem, sejam elas licenciatura em Ciências da Nutrição, que dá acesso à profissão de nutricionista, sejam elas dietética ou dietética em nutrição, que dá acesso à profissão de dietista, há várias semelhanças, mas também há diferenças substanciais. Realizamos diversas reuniões que consideramos muito estruturantes, nomeadamente com o Secretário de Estado da Saúde, com o Secretário de Estado do Ensino Superior, com os representantes de todos os estabelecimentos de ensino superior que ministram as licenciaturas que dão acesso à Ordem, e também com os representantes dos estudantes. Portanto, queríamos percepcionar aquilo que era o entendimento destes em relação a esta matéria. Reunimos também várias vezes com o Presidente da Administração Central dos Sistemas de Saúde, porque, como devem imaginar, tocando em carreiras, também era importante perceber qual a posição do Presidente da ACSS, anteriormente com o professor Carvalho das Neves e já recentemente com o professor Rui Ivo. Fizemos também uma consulta aos membros, não querendo que fosse encarada como um referendo aos membros, mas consultamos os nossos membros para lhe perguntar tão somente se achavam que a Ordem deveria perpetuar-se a regular duas profissões, se pelo contrário deveria passar a regular uma só profissão e se assim fosse, qual seria essa profissão. Devo-vos dizer que os membros o que refletiram é que a Ordem deveria regular uma só profissão, desta feita a profissão de nutricionista, e facto muito relevante é que os dietistas referenciaram maioritariamente que a profissão deveria ser nutricionista, o que convenhamos que tem muita relevância porque seriam esses a mudar de profissão e, portanto, não deveria ser à revelia dos próprios a mudança da profissão, como devemos convir. Portanto, após a análise de todos estes contributos, que entendemos que eram necessários, nós achávamos que já tínhamos o material suficiente e necessário para tomarmos uma decisão. E, portanto, a direção decidiu pela convergência da profissão de dietista para a profissão de nutricionista, definindo um procedimento que entendemos que promove a igualdade, que promove a concorrência leal e que salvaguarda as disparidades que ainda existem da formação académica e, com certeza, da experiência profissional dos nossos membros. 19 de outubro foi a data em que a direção deliberou por unanimidade, e, portanto, de unanimidade quer dizer que todos os elementos da direção votaram favoravelmente, tanto nutricionistas como dietistas. Posteriormente, levamos isto ao órgão máximo, que é o nosso Conselho Geral, ao órgão máximo da Ordem, e foi aprovado para maioria absoluta. Quer isto dizer que foi aprovado com todos os votos dos dietistas do Conselho Geral e com o voto da maioria dos nutricionistas do Conselho Geral e depois, posteriormente, fizemos as necessárias adaptações estatutárias. Portanto, se tínhamos aprovado o modelo da convergência, havia que fazer as adaptações estatutárias. Desta feita, fizemos a transposição das novas regras das APPs e colocamos a matéria da convergência da profissão de dietista para a profissão de nutricionista. Isto deu-se no dia 31 de janeiro, desde já deste ano, e foi aprovado no Conselho Geral, como vos disse, por maioria absoluta. Após esse facto, enviamos ao Ministério da Saúde, há que dizer que a Ordem esteve sempre em contacto com o Ministério da Saúde para esta matéria, solicitando ao Ministério da Saúde para quando estivesse para finalizar a alteração estatutária de acordo com a Lei 2 de 2013, que dissesse à Ordem para a Ordem ainda ir a tempo de fazer esta adaptação com esta convergência. E assim foi, o Ministério da Saúde foi diligente, informou a Ordem e a Ordem enviou a respectiva alteração após esta 31 de janeiro e, portanto, foi contemplada esta proposta, o Ministério da Saúde aceitou-a, fez algumas alterações, que também gostaríamos de falar convosco sobre essa matéria, e foi aprovado, como bem sabem, pela Presidência do Conselho de Ministros. Ou seja, o que queria dizer-vos é que a proposta que foi aprovada em 31 de janeiro pelo nosso Conselho Geral, contemplando a convergência da profissão dietista para a profissão nutricionista, foi alterado em algumas matérias pelo Ministério da Saúde e aceito pela Presidência do Conselho de Ministros. E gostava de vos dizer que este fim de semana tivemos um Conselho Geral e o Conselho Geral entende que nós, nesta casa, deveremos dialogar convosco em algumas matérias que achamos que devem ser contempladas neste estatuto. Portanto, o que vos posso dizer é que há algumas disposições que de facto não foram acolhidas e eu iria passar a enumerá-las de uma forma muito sucinta para que sejam facilmente perceptíveis. Ou seja, eu perguntava à senhora deputada, nós temos um documento para vos entregar em relação ao que vamos de seguida expor e perguntava à senhora deputada se distribuo desde já ou se deixo para a fase posterior. Será melhor os senhores deputados irem seguindo o que vamos dizendo ou fica para a fase posterior?
Vamos proceder de imediato à distribuição, se fizer essa gentileza de entregar. Muito obrigada. Mas pode continuar, senhora bastonária, por favor.
Nós utilizamos a metodologia que sabemos que esta Comissão Parlamentar gosta que seja utilizada, até porque temos acompanhado também reuniões no seio do CNOP e, portanto, o que fizemos foi um quadro em que com facilidade se percebe aquilo que a Ordem pretende. Ora, muito bem, um dos pontos que nós consideramos que é essencial...
Não, não creio. Pode seguir, senhora bastonária, por favor. Nós estamos com o tempo muito limitado, sim. Por favor, e não queremos cortar este importante debate. Faz favor.
Um dos pontos que nós consideramos essencial e que a Presidência do Conselho de Ministros retirou da nossa proposta é o estar referido no Estatuto a construção de um referencial sobre as licenciaturas que dão acesso à Ordem. Devo-vos dizer que o Ministério da Saúde concordou que a Ordem elaborasse esse referencial e este referencial foi decidido entre a Ordem e os estabelecimentos de ensino superior que ia ser construído numa base de trabalho conjunto. A Ordem já tem este referencial preparado da sua parte como um documento mártir e vai agora solicitar a integração do grupo de trabalho pelos diversos estabelecimentos de ensino superior para tornar este referencial um documento final. Portanto, da nossa parte, este trabalho está praticamente feito, porém, o que o Ministério da Saúde nos diz é que, muito bem, a Ordem fazê-lo num documento de relação entre a Ordem e as escolas, porém, que não deve figurar no estatuto que este referencial deve ser feito. Nós discordamos de todo, porque entendemos que se ele figurar no estatuto resulta como uma obrigatoriedade e se de facto as licenciaturas no presente são muito semelhantes, há notas de grande diferença e portanto nós sabemos o que é que queremos para a profissão de nutricionista em conjunto com as escolas, queremos trabalhar aquilo que é a formação académica, entendemos que é de uma pertinência imensa estar isso colocado. Outra das questões que para nós nos merece alguma importância, é a questão das carreiras. De facto, atualmente dietista insere-se na carreira técnico-diagnóstica e terapêutica e nutricionista insere-se na carreira de técnico superior de saúde. Há um comprometimento do Ministério da Saúde com a Ordem neste domínio em alterar esta situação, porque senão nós iríamos ter na Ordem nutricionistas de primeira e nutricionistas de segunda. Alguns nutricionistas a terem acesso à carreira técnico superior de saúde e outros, digamos, os novos nutricionistas, a não conseguirem ter acesso a essa carreira. Da parte do Ministério da Saúde há este comprometimento, mas nós queremos mais do que um comprometimento e, portanto, queríamos que estivesse previsto no Estatuto uma disposição do género que nós temos aqui enunciada, outra que os senhores deputados possam entender e elaborar, mas que assegurasse que esta matéria era tratada e, portanto, para nós é um ponto essencial, porque senão poderá ficar como uma promessa e não um cumprimento. Para nós é uma matéria de grande relevância. Outra das matérias de enorme importância para nós é a definição daquilo que é a profissão e dos conteúdos profissionais. Isto também foi matéria que já foi falada na reunião de há poucos dias em seio de CNOP e, portanto, achamos que é bastante relevante. Eu iria passar a palavra à nossa advogada, doutora Nair Mota, para melhor esclarecer aquilo que é a sensação da Ordem de não ter no seu estatuto espelhado aquilo que é o conteúdo da profissão.
Bom dia a todos. Como a senhora Bastoneira acabou de referir, de facto, esta inclusão que a Ordem dos Nutricionistas pretende no seu estatuto não decorre da convergência. É uma preocupação que existe desde o início da implementação da Ordem e, de facto, é uma necessidade que a Ordem considera impreterível. É uma necessidade igualmente subscrita por todas as ordens profissionais, que é a definição daquilo que é a profissão de cada uma das ordens, neste caso do nutricionista, caso a convergência seja efetivamente implementada no Estatuto, e que visa efetivamente delimitar, definir aquilo que são as competências destes profissionais. A Ordem dos Nutricionistas tem-se deparado com diversas situações que considera de exercício legal da profissão de nutricionista e de dietista e tem, no fundo, uma função muito dificultada por não conseguir defender que estes atos são inerentes a estas profissões. Nós temos visto uma proliferação de profissões ou de funções associadas a estes profissionais. Indivíduos que apelam ao cliente prometendo diversos resultados que no fundo vão contra o interesse primordial da saúde, promessas de emagrecimento, promessas que nós sabemos que de facto colocam em risco muito, muito sério a saúde dos clientes. E, por outro lado, o bom nome destes profissionais, porque se alguém se designa de aconselhador alimentar, de facto é interpretado pelo cliente habitual como um nutricionista ou como um dietista e, de facto, isto atenta contra estes profissionais e a Ordem tem, de facto, esta necessidade, considera que é uma necessidade imprescindível, fulcral, que esteja contemplada no Estatuto. Por outro lado, a Ordem também não compreende a razão de facto, o Governo não ter considerado a inclusão deste conteúdo funcional, uma vez que outras ordens têm efetivamente estes conteúdos definidos e outras profissões, designadamente as relacionadas com as terapêuticas não convencionais, como a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, têm conteúdo funcional definido. Ou seja, um nutricionista e um dietista têm efetivamente que ver estas funções reconhecidas para conseguirem acautelar a defesa do interesse primordial da saúde. Muito obrigada.
Bem, depois outras questões que poderemos considerar de sumenos, mas têm a sua importância, como o facto de ser referido formação, a Ordem entender que deveria ser referido no Estatuto de Formação Académica na área da Saúde e o Governo ter passado para curso. De facto, não estamos a falar da mesma coisa. E, portanto, pode ser um pormenor muito pequeno, mas nós temos de ter a noção que isto são profissões da área da saúde e é importante que tal esteja definido. esteja assim enunciado. Outra questão que nós também não compreendemos foi o Governo ter alterado do Estatuto da Ordem o estágio, que era de 6 a 12 meses, para 6 meses. Portanto, não conseguimos compreender se era assim que estava no Estatuto. Bem sabemos que atualmente a Ordem tem operacionalizado o estágio no seu regulamento de 6 a 12 e está operacionalizá-lo como 6, mas não conseguimos perceber. Portanto, achamos que deveria continuar como está no atual Estatuto, e a Ordem, na sua vida futura, iria adaptando casuisticamente 6 a 12 meses, conforme entendia. Outra questão que é essencial e, portanto, para isso é preciso que os senhores deputados percebam bem qual é o processo da convergência da profissão de dietista para a profissão de nutricionista e, portanto, no debate a seguir, se assim entenderem, eu posso explicar melhor o modelo, porque penso que na cabeça dos senhores deputados ainda poderá não estar muito bem. Nós sabemos e por isso é que estamos a tentar ser resumidos naquilo que temos para vos traduzir. Muito bem. Outra das questões que nós consideramos que é essencial é a inclusão daquilo que nós tínhamos previsto no Estatuto, que é um exame de acesso. Eu passo a palavra ao Dr. Duarte para melhor explicar a pretensão da Ordem neste domínio.
Bom dia, senhores deputados. Muito obrigado. Muito rapidamente, porque sabemos que o tempo está a correr, resulta já da apresentação da senhora bastonária que houve após o processo de Bolonha e até da criação da Ordem e da aprovação do seu estatuto, uma aproximação das duas profissões. No entanto, ainda se verifica uma diferença, algumas diferenças mais ou menos substanciais relativamente às duas ou às três licenciaturas que dão acesso ao exercício das profissões que são reguladas pela Ordem. E nesse sentido, uma vez que ainda se verificam essas diferenças e porque a Ordem pretende assegurar que todos aqueles que entram para fazer o estágio e futuramente exercer a profissão têm um tronco comum de conhecimentos nestas áreas de nutrição e de dietética. Portanto, é essa a razão primordial. Não é algo que se pretenda em definitivo, ou seja, em definitivo, como dizia, pode ter um caráter transitório. Como foi apresentado pela senhora bastonária, há vontade e até a promoção da parte do Ministério da Saúde de apresentar um referencial que defina qual deve ser o conteúdo das licenciaturas para as aproximar. Enquanto isso não acontecer, essas licenciaturas subsistirão com algumas diferenças. E esse exame visa apenas e só assegurar que todos aqueles que entram na Ordem têm esse tronco comum de conhecimentos. Relativamente a questões de legalidade, e muito, muito sucintamente, devemos alertar para que todos os candidatos seriam submetidos a esse estágio, portanto não haveria qualquer diferenciação entre ciências da nutrição ou dietética, entre ensino universitário ou politécnico, entre ensino público ou privado. Seria algo que seria universal. Relativamente também só uma última nota muito breve, sabemos que é uma questão polémica, a Ordem está perfeitamente ciente da dificuldade de uma proposta destas, temos noção da sua sustentabilidade. Relativamente ao histórico, queria só deixar essa nota, enfim, porventura os senhores deputados saberão, e melhor do que nós, mas todas as polémicas que envolveram a criação destes exames de acesso tiveram sempre por base o facto de as Ordens terem instituído os exames de acesso sem o abrigo do estatuto aprovado por esta Assembleia. Isto é, fizeram-no sempre diretamente em regulamento. E é isto que a Ordem dos Nutricionistas não pretende fazer, ou seja, pretende que o estatuto, a lei que define, enfim, as regras gerais de funcionamento da Ordem, que preveja este exame, porque não queremos violar o estatuto. E, portanto, queria só deixar essa nota, porque nós pelo menos não temos conhecimento de uma decisão de mérito que recuse o exame de acesso. Tem sido sempre levantado no âmbito de uma questão formal, ou seja, de as Ordens não terem competência específica para os instituir e não tanto uma questão de ser legalmente inadmissível. Muito obrigado.
Faz favor de concluir, senhora bastonária.
Bem, para concluir,
por favor.
Eu gostava de dizer que esta proposta colheu o empenho da Ordem e é uma proposta de consenso dentro da Ordem e, portanto, é evidente que num consenso é sempre necessário que haja cedências mútuas, não é? Uma decisão que se quer que seja profícua e, portanto, é isso que eu gostava de transmitir aos senhores deputados. Portanto, foi uma decisão de consenso, decisão essa que implica, obviamente, cedências de ambas as partes.
Muito obrigada, Sra. Bastonária. Muito obrigado, Sr. Dr. Duarte Lebre de Freitas, Sra. Dra. Nair Mota, pelos esclarecimentos que prestaram às senhoras e aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. Eu vou dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, visto que ninguém me fez sinal previamente, vamos cumprir o procedimento normal, e dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Muito rápido, até porque eu pedia, se calhar depois divido, vou ser contido com o meu camarada deputado António Cardoso, que também colocará algumas questões. Eu cumprimento em nome do Partido Socialista a delegação e a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, e deixem-me dizer-lhes que as minhas questões são muito diretas e são, percebam, de alguém que vê esta matéria completamente fora de formação profissional, completamente fora de história, que nunca fiz parte de nenhuma ordem, não tenho essa experiência, e apenas aqui como legislador e que acompanha esta matéria, e que pode ser mais interessante. Nós temos, grupo parlamentar do PS, recebido também outros pedidos de audiência e outros contributos, quer da profissão dos dietistas, quer de outros colegas vossos, nutricionistas, que têm outra leitura diferente da ordem que aqui foi exposta. E a questão é assim: em primeiro lugar, deixem-me dizer-lhes que estas questões, se tivéssemos também mais tempo para as poder maturar e refletir, seria melhor. Não temos, e estamos, como disse aqui o Sr. Deputado Artur Rego, com várias audições, com a legislatura a finalizar, com um trabalho bastante complexo, mas o Governo não permitiu que fosse de outra forma e, portanto, agora temos que dar saída a isto. Mas era desejável que fosse feito de outra forma, com mais tempo e mais ponderação. O conteúdo funcional eu não consigo perceber como é que não pode estar no Estatuto. E deixem-me dizer-lhes que, e contraditem-me, que enquanto não estiver bem definido qual é o conteúdo funcional do dietista e o conteúdo funcional do nutricionista, ou se passa a haver só o nutricionista ou só o dietista, vamos andar aqui sempre em grandes dúvidas sobre um e outro, se faz sentido existir os dois, se não faz. É preciso saber o que é que fazem. E, portanto, eu disse que ia ser muito direto nos meus termos, para ser rápido. Mas é preciso, de uma vez por todas, chegarmos à conclusão, na minha opinião, se há só uma profissão, caminhamos mesmo para a convergência de facto, então passa a haver só nutricionistas, ou se continuará a existir nutricionistas e dietistas. Esse é o primeiro aspecto. E sem haver a definição de um conteúdo funcional, nunca mais conseguimos ter a base de trabalho para concluirmos qual é o caminho. Segundo lugar é a questão dos cursos. Esta questão toca muito na educação. Como é que vocês veem isto? Devem continuar a existir cursos académicos, dietista e nutricionista? O que é que o Governo disse? Caminhamos então só para haver a licenciatura para nutricionismo, profissão de nutricionista? É que se continua a haver também então a licenciatura ou o curso dietista, vai continuar provavelmente a existir uma das grandes questões que temos aqui presente. Terceiro aspecto, a questão de facto das carreiras na administração pública. Como é que se vai fazer essa convergência depois em termos de administração pública? Eu não consegui perceber. Mas como viram, sobretudo aqui nesta minha questão, a questão de fundo, e gostava que fossem muito diretos, é como é que se vai fazer um processo de convergência de nutricionistas ou dietistas ou não, e passa a haver só nutricionistas e, portanto, conteúdo funcional só de nutricionistas, e passa a haver carreiras na administração pública e profissionais só nutricionistas, e então os dietistas que estavam licenciados como dietistas e que ainda hoje e que estão a desempenhar as funções atuais de dietistas, como é que vocês os vão integrar na ordem? Porque se podem gerar até aqui questões também de relativa injustiça, porque a formação não foi a mesma, as competências podem não ser as mesmas e, portanto, como é que se vai fazer essa convergência? E no futuro, o que é que vai acontecer? Vai passar a haver só nutricionistas ou nutricionistas e dietistas, senão vai continuar a existir o problema e a diferença. Depois, a última questão é, aprovaram o regulamento da convergência, está pronto, está preparado, aprovado, mas antes do estatuto. Isto não é um bocadinho andar à frente nos procedimentos, como é que, do ponto de vista formal, não temos estatutos aprovados, mas já temos um regulamento de convergência pronto e aprovado. Sim, temos muitas informações, como deve calcular, chegamos aqui muitas
informações. Eu pedia que evitassem o diálogo, é a nossa ambição. Quer usar a palavra, faz favor, o Sr. Deputado António Cardoso, grupo parlamentar do PS. Pedi-lhe que fosse breve, eu pus a contar o tempo muito, muito depois, faz favor.
Sra. Governadora, muito obrigado. Vou ser muito breve, muito sintético, e saudando naturalmente a Sra. Bastonário e os acompanhantes. Duas perguntas. A primeira tem a ver com as questões levantadas pelo Conselho Nacional de Ordens Profissionais. Se o Conselho Nacional apresentou um conjunto de dúvidas, de correções e adequações possíveis. Se subscreve também a essas questões para nós as termos em devida consideração. A segunda tem a ver com, o meu colega já citou o problema das carreiras, mas me parece que há pouca clareza quanto ao caso da transição na convergência do número de anos de serviço na carreira, depois não contar para a carreira de, portanto, os dietistas que passam nutricionistas, esses anos não serem considerados na sua contabilização profissional. Portanto, sou muito breve, exatamente é isto, e fico-me por aqui e aguardo esclarecimentos. Muito obrigado por tudo que nos forneceu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra, faz-me sinal, Sr. Deputado Artur Rego. Passo a palavra ao Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento a Sra. Bastonária e cumprimento os autores pela presença aqui e pela exposição que fizeram. E gostaria de dizer o seguinte: é evidente que isto é uma audição e não é aqui que se vai fazer o debate na especialidade. Isso depois vamos fazer no grupo de trabalho e vamos ter um período para apresentar propostas de alteração. E após apresentadas as propostas de alteração, então faz-se-á um debate na especialidade. Portanto, esta audição era mais para saber o que é que a ordem propunha, qual era o posicionamento relativamente à proposta do Governo, o que é que concordava, o que é que não concordava. E, portanto, eu não irei deixar nenhuma questão específica, essas irei maturar e guardar depois para um momento posterior. Gostaria só de focar aqui dois ou três pontos, fazer duas ou três considerações. Primeiro, no que respeita à própria existência das ordens profissionais e aos seus conteúdos estatutários, regulamentares, funcionais. As ordens profissionais existem por uma única e simples razão. Porque o Estado, que é quem tem a competência e o direito originário de regular estas matérias, e a mantém, entendo que em determinadas áreas, dada a sua complexidade, especialidade e relevante interesse público, que é de delegar essas competências nos próprios profissionais da área, no sentido da autorregulação. Mas é uma autorregulação tutelada. Tutelada pelo Estado, que não abdica desses poderes, limita-se a delegá-los, e tutelada pelo interesse público. E, portanto, quando às vezes aparecem aqui ordens profissionais a reclamar ou a exigir, ou a dizer nós queremos assim e assado e não sei o quê, então se um bocado a esquecer disto. Isto era o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria dizer é que o Estado tem a competência exclusiva, também é dele Estado, relativamente ao ensino, de aprovar e criar cursos e considerá-los ou não adequados para, nas diversas áreas, darem a quem os tirou as competências específicas para exercerem a profissão para a qual se prepararam através do percurso que fizeram académico e da frequência desses cursos. Já tivemos no passado, isto foi uma das necessidades detectadas quando se fez a Lei Quadro, já tivemos no passado situações de ordens profissionais que, a seu bel prazer, resolveram, porque assim o entenderam, limitar o acesso ao exercício de uma atividade profissional por pessoas que estavam capacitadas pelo Estado através de uma licenciatura que lhes foi dada para exercerem essa atividade profissional. E como é que o quiseram fazer? Através dos exames de admissão. Ou seja, as ordens, ou algumas ordens, entenderam que era competência delas dizer se aquela pessoa tirou uma licenciatura, se está apto ou não, ou se aquela licenciatura é válida ou não, se a licenciatura é boa ou não, e substituir-se ao Estado nesse papel. Portanto, duplamente pretendem substituir-se ao Estado nesse papel. Como reguladores por direito próprio, quando são meras entidades com poderes delegados, e como avaliadores daquilo que é uma competência única do Estado, que é a aprovação de cursos e de licenciaturas. Agora, há um papel que as ordens podem ter e devem ter, que é fazer um trabalho permanente de análise dos cursos e das licenciaturas e dos currículos desses cursos e, em diálogo com o Governo, propor alteração, adequação, melhoramentos, etc. Não limitar o acesso à profissão para quem tirou uma licenciatura oficial e oficializada pelo Estado português. Esse é um dos pecados que algumas ordens tentaram cometer. Depois, finalmente, o estágio serve precisamente, e isto vou-me reportar a este ponto que acabei de falar, e também à questão dos dietistas, nutricionistas e das diferenças curriculares que podem existir entre ambos os cursos, o estágio serve exatamente para dotar os licenciados que se inscrevem como estagiários para virem exercer a profissão, de ferramentas e de conhecimentos que não adquiriram durante a licenciatura. E, portanto, o estágio também pode ser usado pelas ordens para compensar diferenças curriculares que possa haver entre diferentes cursos. E o que deve ser sujeito a exame, e uma única vez, de acordo com a Lei Quadro, é precisamente as matérias aprendidas e ensinadas no estágio, ou a meio, ou numa parte final. Não deve ser examinado, porque não tem as ordens de competências para isso, se a licenciatura que uma pessoa tirou, que lhe foi dada pelo Estado português, é válida ou não é. Isso é uma competência do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe as questões que colocou. Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e, de uma forma especial, cumprimento a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, doutora Alexandra Bento, e cumprimento também os doutores que a acompanham. Agradecendo, antes de mais, em meu nome e em nome do PSD, a exposição objetiva que fizeram. Agradeço também o facto de nos terem entregue aqui um documento que está de forma bastante detalhada, já pude ver, bastante detalhada e fundamentada quais são as razões que levam às pretensões que aqui manifestaram, designadamente face àquilo que entendem dever ser incluído no Estatuto. E eu devo dizer também que, à semelhança também daquilo do que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Artur Rego, de facto isto é uma matéria nova e, portanto, tem de ser devidamente analisado para que possamos depois ter aqui uma discussão na especialidade, devidamente maturados todos os elementos. E, portanto, não há, face àquilo que também aqui nos disseram, não, naturalmente tem de ser devidamente analisado. Contudo, há algumas questões que gostaria de tentar perceber, que se prende naturalmente com aquilo que é a novidade, que é a questão da convergência das profissões. E face àquilo que vem no Estatuto, àquilo que já aqui foi referido, eu perguntava o que é que entendem exatamente quando referem que, portanto, a convergência das profissões terão em conta o currículo do requerente. E eu pergunto se isto tem em conta este currículo, se é o quê? Quando se pensa fazer uma convergência de profissões, se tem em conta efetivamente uma convergência tendo em conta as questões académicas, a formação académica, os conhecimentos e as aptidões de quem está neste processo de convergência, porque julgo que essa é uma questão muito relevante. Outra é efetivamente perguntar porquê de não estar aqui nos estatutos, porque refere, no processo de convergência, refere que a convergência será feita orientando-se por determinados princípios, como aqui vem referido, a igualdade, a legalidade, a proporcionalidade, etc., e que será feita em regulamento próprio. Eu pergunto se não faria sentido, até por uma questão de maior segurança, fazer, criar uma norma em que tivessem estabelecidas, não digo o regulamento no seu todo, mas que estivessem as regras básicas ou os princípios basilares pelos quais se deve orientar, de uma forma concreta, não naturalmente os princípios gerais de direito, de uma forma concreta, como é que será efetuada essa convergência. Porque pergunto o porquê de não estar aqui, eventualmente haverá uma razão justificativa para o efeito, mas julgo que era importante também percebermos, quando estamos a analisar um documento em que se está a aprovar ou não uma convergência de profissões, sem conhecermos exatamente como é que essa convergência vai operar. E, portanto, eu neste momento confesso que não tenho muitas mais questões para colocar, sendo que as questões que aqui referiu, algumas delas que foram mais, que são mais fáceis de perceber, outras não tanto, são de facto bastante pertinentes. Também temos em conta aquilo que já nos foi dito, designadamente pelo CNOP, e que também vi que aqui, mais uma vez, também é salientado, que são a questão da transversalidade das alterações que entendem que devem ser feitas, tendo em conta uma uniformização até daquilo que é todas as ordens, e, portanto, dizer que na especialidade, na discussão da especialidade, naturalmente teremos em conta todos estes aspectos, e se eventualmente mais dúvidas surgirem, naturalmente poderemos sempre voltar a conversar. E agradeço mais uma vez a presença nesta comissão e neste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluídas que estão as intervenções por parte da Sra. e dos Srs. Deputados, permitam-me, Sra. Bastonari, antes de lhe dar a palavra para poder prestar os esclarecimentos e aduzir o que achar por conveniente, que faça referência que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português está a acompanhar também esta audição através do Sr. Assessor, do seu assessor, o Dr. João Neves. Apenas para ficar uma nota que considero de toda a justiça. Fazer também neste momento o pedido à Sra. Bastonária para que possa prestar esclarecimentos dentro do possível no tempo que dispomos, visto que já estamos a ultrapassar um pouco a hora prevista. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito bem, vou tentar ser o mais rápido e o mais sucinta possível. Não vou responder por ordem, mas não vou deixar nada por responder. A primeira coisa que tenho a dizer, e respondo já ao Sr. Deputado António Cardoso, é que a Ordem dos Nutricionistas faz parte do CNOP, subscreveu a posição do CNOP e eu própria estive na última reunião do CNOP. E por isso mesmo é que as questões que estão no documento do CNOP, nós não fizemos força, porque não íamos estar a gastar tempo em relação a esse facto. O único facto que referenciamos, porque achamos que é de uma importância extrema, é a questão dos conteúdos funcionais e, portanto, o CNOP também o reforça e nós fizemos só essa pequena nota. E também não reforçamos o ato eleitoral, porque já têm essa informação que o processo eleitoral da Ordem dos Nutricionistas deve começar no final de junho, princípio de agosto. Portanto, acredito que ainda irão dialogar connosco nesse sentido, nesse respeito, ou o Estatuto prevê uma disposição transitória para esse facto, ou nós vamos ter que abrir o processo eleitoral pelos estatutos antigos. Portanto, também não o falamos porque entendemos que via CNOP já chegou essa informação, mas fica esta pequena nota. Dizer-vos o seguinte, dizer-vos que eu não podia estar aqui a explicar qual era o processo de convergência, mas os senhores deputados têm este documento que receberam, que a senhora Presidente da Assembleia da República nos enviou, dizendo que distribuiu pela Comissão Parlamentar de Trabalho e da Saúde, e, portanto, certo que os senhores deputados têm este documento. Mas eu explico muito rapidamente, num minuto só, ficando com certeza mal explicado. Mas o processo de convergência, para quando lerem o que aqui está, diz respeito a dois... Podemos dividi-la em duas partes, uma para os membros que já fazem parte da Ordem e outra para os membros futuros da Ordem. Os membros que fazem parte da Ordem, os nutricionistas nada farão, porque a profissão é nutricionista. No caso dos dietistas, a Ordem dos Nutricionistas tinha proposto a realização de uma prova, em caso de tinha proposto que fosse considerado o currículo, e vou já, Sr. Deputado, responder-lhe, realizaria-se uma prova em caso de currículo relevante não se realizava a prova. O Ministério da Saúde alterou, pôs ao contrário, mas vai dar ao mesmo, não é? Portanto, se tiver currículo relevante não precisa de fazer a prova, ou então faz um estágio de adaptação. certo? Para os membros dietistas que estão na ordem e que pretendam entrar no processo de convergência, porque é voluntário, porque nós não podemos obrigar a que um indivíduo que tenha uma profissão passe para outra profissão, a menos que os senhores deputados entendessem, e julgo eu que mal, que este processo deveria ser administrativo e de hoje para amanhã nós decretávamos tudo que eram membros da ordem passavam a ser nutricionistas sem que houvesse nenhum processo que fosse feito. Portanto, por lei, os senhores deputados decretavam tal. A ordem entendeu que esse não era o caminho. E, portanto, não sendo esse o caminho, quem é membro da ordem nutricionista assim fica, quem é membro da ordem dietista solicita a convergência nestes aspectos. Nós... Exatamente, tem currículo relevante, fica isento da prova, ou então faz um estágio de adaptação, seguindo, no fundo, um modelo idêntico à mobilidade no espaço europeu, certo? Pronto. Dizer-lhe que a Ordem, ciente de que isto é um processo difícil de se imaginar, e vou já para os novos membros, mas ciente que isto é um processo difícil de se imaginar, entendeu fazer aprovar em Conselho Geral o regulamento de convergência. Como é que a convergência se operacionalizaria? Portanto, temos um documento de convergência, deputada, feito, e portanto os senhores deputados podem usar, nós podemos enviar-vos. Fizemos-lo tão somente para pensar o seguinte, para que os nossos conselheiros conseguissem perceber do que estávamos a falar, cientes que uma vez aprovada a lei, este regulamento teria que ser adaptado, se mais não for, aos preceitos que estão na lei. Certo? Não é? De qualquer das maneiras, está aprovado, podemos submetê-lo aos senhores deputados e os senhores deputados farão como entenderem conveniente. Se entenderem conveniente criar uma norma dentro do estatuto para o efeito, nós não temos nada contra, até porque o nosso Conselho já aprovou estas disposições. Em relação aos novos membros que terão acesso à ordem, nós estávamos cientes que temos cursos que não são perfeitamente iguais, nomeadamente na sua designação, que não é relevante, nomeadamente no seu subsistema de ensino, que para uns parece muito relevante, para outros parece que não tem relevância absolutamente nenhuma, porém nós não nos podemos esquecer que há um regiés que diz que de facto há dois subsistemas de ensino. Falei com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior relativamente a esta matéria, o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior disse que a decisão seria da ordem, pois se a ordem entendesse que do Politécnico e da Universidade viriam profissionais para a mesma profissão, pois era uma decisão da Ordem. A Ordem, se nos deixam decidir, assim o decidiu. Mas tínhamos que ter honestidade intelectual. E para termos honestidade intelectual, nós queremos que estes cursos que dizemos que são parecidos, mas que não são iguais, sejam, de facto, em uma linha orientadora. Por isso é que entendemos que era importante fazer um referencial para a formação. Cientes de que o referencial para a formação não é logo operacionalizado no dia em que sai a lei, motivo pelo qual, Sr. Deputado Artur Rego, propusemos o exame de acesso à ordem. E a lei não o obstaculiza, porque a Lei 2 de 2013 fala na possibilidade de exames de acesso à ordem. Se não, dizia lá que era impossível. E, portanto, cientes dessa possibilidade e que é absolutamente excepcional, mas poderíamos estar em situação, acredito que possa não concordar, mas que a lei assim o prevê, prevê. E, portanto, cientes desse facto, propusemos que assim fosse para estarmos relativamente tranquilos em relação à disparidade na formação para o acesso inicial à ordem. E até poderíamos estar concordar com o facto de que este exame poderia existir por um período transitório. Mas penso que percebem o racional, ou seja, das 15 escolas, que atualmente estão 13 em funcionamento, que ministram a licenciatura, deveriam estas escolas todas cumprir o referencial para a formação feito em conjunto entre as escolas e a ordem, e depois, pelo menos numa fase transitória, haver um exame de acesso à ordem, e todos estes indivíduos vindos destas escolas acediam à profissão de nutricionista e a profissão futura seria tão somente nutricionista, razão pela qual, deputado Nuno Sá, só definiríamos o conteúdo funcional para a profissão de nutricionista e, portanto, não iríamos estar a perder tempo a definir o conteúdo funcional para a profissão de dietista, até porque, como deve compreender, é matéria que não saímos dela. Devo dizer que no início do funcionamento da ordem foi das primeiras coisas que tentamos fazer. Definir conteúdo funcional para uns e para outros, matéria impossível, e portanto não temos dúvidas nenhumas que a solução será a convergência de uma profissão para a outra profissão. Para haver uma profissão única que seja a profissão de nutricionista, achamos que tratamos este assunto com o rigor necessário, achamos que temos uma boa solução. Volto a dizer que esta solução é uma solução de consenso. Sendo uma solução de consenso, há quem não concorde com ela. certo? Portanto, não é uma dissolução de unanimidade. E permitam uma brincadeira, os senhores deputados em plenário aprovam uma medida, é com os vossos votos, não é com o voto, com os votos do povo português inteiro. E, portanto, os senhores deputados andarem pela rua a perguntar ao nutricionista A e ao dietista B se concordam ou não concordam, podem ter posições dispares. E, portanto, nesta matéria, quem deve ser ouvido é a ordem dos nutricionistas. A ordem dos nutricionistas tratou este assunto com o rigor necessário. E, portanto, têm este documento, conseguem perceber todo o racional que a ordem utilizou neste sentido, sem prejuízo de ouvirem quem têm que ouvir e quem entendem que devem ouvir.
Muito obrigada, Sra. Bastonária. Antes de passar a palavra excepcionalmente ao Sr. Deputado Artur Rego, permita-me só que informe, como é do seu conhecimento, Sr. Bastonária, que este grupo de trabalho decidiu ouvir também as duas associações que representam os profissionais que integram a Ordem. Como sabe, tem sido uma matéria que tem sido muito acompanhada por esta Comissão, eu diria mesmo desde da sua aprovação enquanto Ordem, e gostaríamos que o nosso trabalho permitisse para congregar e não para dividir. Mas vamos continuar a ouvir, porque, como bem referiu, e eu referi também, é essa a nossa missão. Nós temos que ouvir para depois formar a nossa opinião. Sr. Deputado Artur Rego, queira ter a gentileza para pôr sucintamente e telegraficamente a questão que quer colocar, por favor.
Sra. Presidente, não é excepcionalmente, é nos termos regimentais, é uma interpelação à mesa. E uma interpelação à mesa na sequência da intervenção da Sra. Bastonária, para esclarecer que a Lei Quadro só permite, no artigo 24, acesso e exercício à profissão, o único requisito exigido para inscrição no estágio é a licenciatura. Permite exame final de estágio, que foi exatamente aquilo que eu referi. Não exige, não autoriza que as ordens façam exames de acesso como condição prévia à inscrição como estagiários. Artigo 24, se o ler todo, está nas diversas alíneas, bem claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela informação. Concluída que está a audição, resta-me agradecer à Sra. Bastonária e aos seus doutores que a acompanharam, a presença nesta comissão, os esclarecimentos prestados e desejar que se consiga levar a bom porto este projeto que temos em mão. Bem-ajam e até uma próxima oportunidade.